Muito boa noite a todos. Quero aqui agradecer a presença de todos, agradecer a presença dos funcionários, tanto do Legislativo, do Executivo, para que realmente nós tenhamos uma sessão muito promissora nesse dia de hoje. Nesse momento, sobre a proteção de Deus, havendo número legal, declaro aberta a presente sessão. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da ata anterior.
Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Ata número 003/2016, da 4ª Sessão Legislativa da 17ª Legislatura. Sessão ordinária iniciada às 19h26 do dia 16 de fevereiro de 2016, no plenário Arthur Magalhães Filho. Comprovado o quórum regimental, o presidente declarou, em nome de Deus, abertos os trabalhos, com a presença dos vereadores Edmundo Nunes Dourado, Mundim, presidente, Nélio Marques de Almeida, vice-presidente, Jorge Gomes da Mota, professor Jorge, primeiro secretário, Emílio Torres de Almeida, Emílio do Raio X, segundo secretário, Jesulindo Gomes de Castro, terceiro secretário, Antônio Faleiro Filho, de Jair de Souza Geraci, Miquita, Divino Ramos da Silva, Domingos Sena Lopes Filho, Gustavo Marques de Oliveira, Jeremias Gomes de Castro, José Aparecido de Souza Leite, Zequinha Leiloeiro, Jurandir Humberto Alves de Oliveira, Miguel Rubens dos Santos Oliveira, Macarrão, Natanael Caetano do Nascimento, SD Caetano, Santiago Ferreira Ribeiro e Wener Patrick de Souza. Expediente. A ata da sessão anterior, 3/2/2016, foi lida e aprovada sem ressalvas. Matérias lidas no plenário. Projeto de lei ordinária oriundos do Legislativo. Projeto de lei 005/2016, de autoria do vereador Santiago, que institui o abono de ponto anual no âmbito da Prefeitura Municipal de Formosa e da outras providências. Projeto de lei 010/16, do vereador Divino Ramos, que dispõe sobre a aplicação de multa pecuniária para desperdício de água na cidade de Formosa e da outras providências. E projeto de lei 012/2016, do vereador professor Jorge, que cria no município de Formosa o Dia Municipal das Artes Marciais, a ser comemorado no primeiro domingo do mês de julho e das outras providências. Ofício encaminhado ao presidente, número 013/2016, do senhor Alex Nunes de Oliveira, presidente do Sindicato dos Funcionários Públicos da Prefeitura Municipal de Formosa, Simprefor, informando que em assembleias extraordinárias, os funcionários públicos municipais de Formosa ratificaram a solicitação dos requerimentos encaminhados a esta Casa de Leis e solicitando medidas por parte deste órgão. Matérias em discussão e votação únicas. Requerimentos. Número 001/2016, de autoria do vereador Castro, que requer o senhor Itamar Sebastião Barreto, prefeito municipal, que determine ao setor de fiscalização da Secretaria Municipal de Obras para fiscalizar e acompanhar as obras do condomínio Jardim Panorâmico, na Rua Municipal, fundos da Universidade Estadual de Goiás, UEG, e número 002/2016, do vereador professor Jorge, que requer informações à senhora Luzia Dora Juliano da Silva, superintendente estadual da criança e do adolescente. Ambos requerimentos foram retirados pelo vereador professor Jorge. Foram lidas e aprovadas por 15 votos favoráveis e uma ausência, vereador Zequinha Leiloeiro, as indicações. Número 092/2016, do vereador Miquita. 062, 063, 064 e 065. 095 e 108, do vereador Divino Ramos. Número 074, 075, 076, 077, 078 e 079, do vereador Domingos Filho. 058, 059 e 090, do vereador Emílio do Réu X, 047, 048 e 053, do vereador Castro, 057, do vereador Zequinha Leiloeiro, 089, do vereador Nélio, 010, 013, 014, 015, 016 e 017, do vereador Santiago. Foi aprovada por unanimidade a moção de congratulação número 001/2016, de autoria do vereador Wendy Patrick, a ser consignada aos senhores inspetor Daniel, GM André, GM Caetano, GM Edgar, GM Esser, GM Furtado, GM Almeida e GM Neto. Ordem do dia. Matérias em discussão e votação única. Mensagem de veto, número 080/2015, que veta parcialmente o autógrafo número 077/2015, de 13/11/2015, referente ao projeto de lei número 060/2015, que dispõe sobre a instituição do projeto Arborização Setorizada, no município de Formosa, Goiás, e da outras providências. O veto foi rejeitado por 13 votos contrários e 3 favoráveis. Vereador Castro, Jurandir e Nélio Marques. Projetos em primeira fase de discussão e votação. Apreciação dos pareceres das comissões técnicas. Projeto de lei ordinário oriundos do Executivo. Foram votados em bloco e aprovados por 14 votos favoráveis e 2 contrários. Vereador Gustavo Marques e Soldado Caetano. Os seguintes projetos. Projeto de lei 004/2016, que dispõe sobre normas para fiscalizar o transporte remunerado de pessoas no âmbito municipal e da outras providências. E projeto 005, que dispõe sobre o serviço de transporte coletivo de passageiros por fretamento no âmbito do município de Formosa e da outras providências. E projeto de lei 003, que autoriza a outorga de concessão do serviço de guarda de veículos infratores e da outras providências. Também foi votado em bloco e aprovado por 13 votos favoráveis e 3 contrários, vereador Domingos Filho, Gustavo Marques e SD Caetano. Projeto de lei ordinário oriundo do Legislativo. Projeto de lei 009/2016, de autoria do vereador professor Jorge, que altera o artigo 4º da Lei nº 321/2009 e da outras providências. Foi aprovado por unanimidade. Tema livre, às 20h37. Oradores inscritos: vereador Domingos Filho, Ener Patrick, Mundim, Zequinha Leiloeiro, professor Jorge, Emílio do Raio X, Antônio Faleiro, Santiago, SD Caetano, Miquita, Gustavo Marques e Nélio Marques. Explicação pessoal, às 21h23. Oradores inscritos: vereador Jurandir, Wener Patrick, Santiago e Mundim. Áudio e vídeo da sessão disponível nas atas eletrônicas número 003/2016, CD e DVD, em anexo e no sistema de apoio ao processo legislativo, SAPL. Nada mais a tratar. O presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos às 21h26, fazendo a convocação para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 17 de fevereiro de 2016, no mesmo local e horário. E para constar, eu, Jorge Gomes da Mota, primeiro secretário, lavrei a presente ata que, depois de lida e se aprovada, será assinada pelos membros da mesa diretora.
Em discussão, ata.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Ené Patrick.
Por um erro de digitação, faltou o nome aqui de 4 GMs que participaram da ocorrência, que é o GM Luzias, Paiva, Valdeci e Eliette. Eu queria que fosse incluído em ata esses 4 GMs que também participaram da atividade, da ocorrência, e não constaram, por um erro nosso mesmo, do nosso gabinete, se possível.
Peço primeiro secretário que faça a correção. Não havendo mais discussão, aprovada. Peço o primeiro secretário que faça a leitura da pauta.
Estados e Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Pauta da sessão ordinária do dia 17/2/2016. Expediente. Matérias a serem lidas no plenário. Denúncia por infração político-administrativa. Número 001/2016. Denúncia por infração político-administrativa em desfavor do senhor Itamar Sebastião Barreto, prefeito municipal.
Em discussão, a denúncia por infração administrativa contra o senhor Itamar Sebastião Barreto, prefeito municipal de Formosa. Nesse momento, coloque em discussão.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Saudade Caetano.
Senhor presidente, é para que siga o rito também do próprio, né, e da denúncia, é para o secretário fazer a leitura, né, da denúncia na íntegra. É, foi repassado, mas é uma das exigências que faça a leitura de toda a denúncia. Beleza?
Peço ao primeiro secretário que faça a leitura.
Ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Formosa, denúncia em desfavor do prefeito Itamar Sebastião Barreto por ter praticado infração político-administrativa, crime de responsabilidade. Primeiro, os eleitores Suzana Moura dos Santos, Márcio Gebrim de Araújo, Marli de Souza Caldas, Simone Silva do Nascimento, Denner Ferreira, Francisco Luzias Martins, Suiene Borges da Fonseca, João Nilson Alves da Silva, que são servidores municipais, cumprindo o inciso 1 do artigo 5º do Decreto-Lei 201/67, e que assinam a presente denúncia conforme cópia do título de eleitor e identidade, bem como um baixo assinado de servidores municipais e cidadãos formosenses em anexo. Requer ao senhor presidente da Câmara Municipal que na primeira sessão da Câmara, que ocorrerá no dia 16/2/2016, no início desta, determine a leitura dessa denúncia e a sua consulta à Câmara sobre o seu recebimento, como determina o inciso 2 do artigo 5º do Decreto-Lei Federal 201/67. 2. Pois esta denúncia deve ter tramitação do processo e julgamento nos termos do Decreto-Lei Federal 201/67, que é a lei nacional especial que estabelece as normas de processo e julgamento dos crimes de responsabilidade ou as infrações político-administrativas dos prefeitos e vereadores, matéria de competência legislativa privativa da União, o que veda o uso de normas do regimento interno da Câmara, da Lei Orgânica Municipal e de norma estadual, conforme já estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal na súmula vinculante número 46. Veja o que determina o artigo 35.21 da Lei Orgânica Municipal e o Decreto-Lei 201/67. Quatro, o denunciado deverá ser intimado de todos os atos do processo pessoalmente ou na pessoa de seu procurador com antecedência pelo menos de 24 horas, sendo-lhe permitido assistir às diligências e audiências, bem como formular perguntas e reperguntas às testemunhas e requerer o que for de interesse da defesa. 5. Concluída a instrução, será aberta vista do processo ao denunciado para razões escritas, no prazo de 5 dias, e, após, a comissão processante emitirá parecer final pela procedência ou improcedência da acusação e solicitará ao presidente da Câmara a convocação de sessão para julgamento. Na sessão de julgamento, serão lidas as peças requeridas por qualquer dos vereadores e pelos denunciados, e, a seguir, os que desejarem poderão manifestar-se verbalmente, pelo tempo máximo de 15 minutos, cada um. E, ao final, o denunciado ou seu procurador terá o prazo máximo de 2 horas para produzir sua defesa oral. 6. Concluída a defesa, proceder-se-á a tantas votações nominais quantas forem as infrações articuladas na denúncia. Considerar-se-á afastado definitivamente do cargo denunciado que for declarado pelo voto de 2/3, pelo menos, dos membros da Câmara, em curso de qualquer das infrações especificadas na denúncia. Concluído o julgamento, o presidente da Câmara proclamará imediatamente o resultado e fará lavrar ata que consigne a votação nominal sobre cada infração. E se houver condenação, expedirá o competente decreto legislativo de cassação do mandato do prefeito. Se o resultado da votação for absolutório, o presidente determinará o arquivamento do processo. Em qualquer dos casos, o presidente da Câmara comunicará à Justiça Eleitoral o resultado. 7. O processo a que se refere este artigo deverá estar concluído em 90 dias contados da data em que se efetivar a notificação do acusado. Transcorrido o prazo sem o julgamento, o processo será arquivado, sem prejuízo de nova denúncia, ainda que sobre os mesmos fatos. Da denúncia, com a exposição dos fatos e indicação das provas, o prefeito municipal Itamar Sebastião Barreto, por determinação expressa da Constituição e da lei, deveria de efetivado o pagamento do piso salarial dos professores em janeiro do corrente ano, corrigindo a tabela salarial em 11,36% e a data base, ou seja, a revisão geral anual conforme o INPC, definido para este ano de 11,28% de todos os demais servidores municipais do Poder Executivo. Ressaltando ainda que o mesmo não cumpriu até o presente momento essa determinação legal de janeiro de 2015, ou seja, a correção da tabela salarial dos professores em 13,1% e a data base, ou seja, a revisão geral anual conforme o INPC de janeiro de 2015 e de 6,23% de todos os demais servidores municipais do Poder Executivo, como determina a Constituição e a lei, o que até a presente data não foi efetivado. Independente do pagamento desse direito dos servidores municipais, o prefeito municipal já consumou a prática de infração político-administrativa ou crime de responsabilidade nos termos do inciso 7 do artigo 4º do Decreto-Lei 201/67, pelo ato de omissão e não cumprimento da determinação expressa da Lei Federal 11.738/2008 e das leis municipais Lei 219/08, Lei Complementar 004/09, Lei 359/10 e Lei 544/11, entre outras normas legais quanto ao tema de sua competência, com o não pagamento desses direitos da coletividade dos servidores públicos expressos na lei. Vejamos. A Constituição Federal assegura aos trabalhadores a instituição de piso salarial da categoria que pertencem. Artigo 5º. 2. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei. Artigo 37. A administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também ao seguinte: a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata, inciso 4º do artigo 39, somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Do piso salarial dos professores. O piso salarial foi criado em cumprimento ao que estabelece a Constituição Federal no artigo 37, 10, sendo que no artigo 60, inciso 3, a linha E, do ato das disposições constitucionais transitórias, disciplina a manutenção e desenvolvimento da educação básica. Artigo 60. Até o 14º ano, a partir da promulgação desta emenda constitucional, os Estados, o Distrito Federal e os municípios destinarão parte dos recursos a que se refere o caput do artigo 212 da Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento da educação básica e à remuneração condigna dos trabalhadores da educação, respeitadas as seguintes disposições.
Que é o segmento disso aqui, ó, tá fora de ordem.
Dá uma sequência aqui pra mim, só pra passar pra ele.
Aqui, ó, aqui tem a sequência aqui.
Ele tá faltando.
É.
Não, disposições. E aqui.
O que tá errado aqui, gente?
Observadas as garantias estabelecidas dos incisos 1, 2, 3 e 4 do caput do artigo 208 da Constituição Federal e as metas de universalização da educação básica estabelecidas no Plano Nacional de Educação, a lei disporá sobre e prazo para fixar em lei específica piso salarial profissional nacional para os profissionais do Magistério Público da Educação Básica. E ainda, o artigo 206 da Constituição Federal determina que, artigo 206, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. 8. Piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos da Lei Federal. No mesmo sentido, é o artigo 67, 3, artigo 69 e 71 da Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que assim prescreve. Artigo 67. O sistema de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do Magistério Público. 3. Piso salarial profissional. Artigo 69. A União aplicará anualmente, nunca menos de 18, e os Estados, o Distrito Federal e os municípios, 25%, ou o que consta nas respectivas constituições ou leis orgânicas, da receita resultante de impostos, compreendidas as transferências constitucionais na manutenção e desenvolvimento do ensino público. Artigo 70. Considerar-se-ão como de manutenção o desenvolvimento do ensino as despesas realizadas com vistas à consecução dos objetivos básicos das instituições educacionais de todos os níveis, compreendendo as que se destinam. 1. Remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e demais profissionais da educação. O piso salário dos professores do magistério foi regulamentado pela Lei Federal nº 11.738, 16 de julho de 2008, que regulamenta a linha E do inciso 3 do caput do artigo 60 do ato das disposições constitucionais transitórias, que estabelece que, artigo 2º, o piso salarial profissional nacional para os profissionais do Magistério Público da Educação Básica será de R$ 950,00 mensais para formação em nível médio, na modalidade normal, prevista no artigo 62 da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. 2º. Por profissionais do Magistério Público da Educação Básica, entende-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional. Artigo 3º. O valor de que trata o artigo 2º desta lei passará a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2008 e sua integralização, como vencimento inicial das carreiras dos profissionais da educação básica pública, pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, será feita de forma progressiva e proporcional, observando o seguinte. 2. A partir de 1º de janeiro de 2009, acréscimo de 2/3 da diferença entre o valor referido do artigo 2º desta lei, atualizado na forma do artigo 5º desta lei, e o vencimento inicial da carreira vigente. 3. A integralização do valor de que trata o artigo 2º desta lei, atualizado na forma do artigo 5º desta lei, dar-se-á a partir de 1º de janeiro de 2010, com o acréscimo da diferença remanescente. Primeiro, a integralização de que trata o caput deste artigo poderá ser antecipada a qualquer tempo pela União, Estado, Distrito Federal e Município. Segundo, até 31 de dezembro de 2009, admitir-se-á que o piso salarial profissional nacional compreenda vantagens pecuniárias pagas a qualquer título, nos casos em que a aplicação do disposto nesse artigo resulte em valor inferior ao de que trata o artigo 2º desta lei, sendo resguardadas as vantagens daqueles que percebam valores acima do referido nesta lei. Artigo 5º. O piso salarial profissional nacional do Magistério Público da Educação Básica será atualizado anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009. Parágrafo único. A atualização de que trata o caput deste artigo será calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente nos termos da Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007. Artigo 6º. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão elaborar ou adequar seus planos de carreira e remuneração do magistério até 31 de dezembro de 2009. Tendo em vista o cumprimento do piso salarial profissional nacional para os profissionais do Magistério Público da Educação Básica, conforme disposto no parágrafo único do artigo 206 da Constituição Federal. O piso salarial do magistério foi reajustado em 11,36% em janeiro deste ano e em 13,1% em janeiro de 2015, o que já deveria ter sido aplicado na tabela salarial dos professores, o que não ocorreu, conforme determina o artigo 5º e 6º da Lei Federal nº 11.738, 16 de julho de 2008. O valor do piso deste ano ficou definido em 2.135,64 e o de 2015 em 1.917,78, conforme a legislação vigente do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb. Vejamos o que determina as leis municipais vinculadas à Lei Federal 11.738/2009. A Lei Municipal 219/2008, que dispõe sobre o plano de carreira do Magistério Público, determina que, artigo 7º, integram o plano de carreira do Magistério Público os anexos. 4º, tabelas de vencimento. C, o valor do vencimento mensal básico do professor proposto de conformidade com o artigo 5º e o caput do inciso 2, artigo 3º da Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008, constante da tabela, refere-se ao pagamento das cargas horárias de 30 ou 40 horas, já incluído 1/3 de horas atividades. D. O valor do vencimento mensal básico da tabela do professor é atualizado conforme estabelecido no artigo 5º da Lei 11.738, de 16 de julho de 2008. Terceiro, a data base para negociação dos vencimentos dos cargos de professor e assistente de ensino é o mês de janeiro de cada ano, de conformidade com o estabelecido no artigo 5º da Lei nº 11.738, 16 de julho de 2008, que institui o piso salarial profissional nacional para os profissionais do Magistério Público da Educação Básica. Nesse sentido, também é a Lei Complementar Municipal nº 004/2009, que estabelece o Estatuto do Magistério Público do Município de Formosa. Assegura aos professores o direito de aplicação do percentual e do piso salarial profissional em sua tabela salarial.
Não, aqui dá. Daqui a... Deixa eu lembrar um pouco aqui.
Artigo 6º. O Estatuto e o Plano de Carreira do Magistério visam valorizar o professor, garantindo-lhe bem-estar e condições de desenvolver seu trabalho no campo da educação municipal, assegurando-lhe... 3. Recebimento pontual de seus vencimentos ou remunerações. 5. Piso salarial profissional. Artigo 7º. O Poder Executivo de Formosa, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, deve assegurar ainda ao servidor do Magistério 2. Outros direitos e vantagens compatíveis com a profissão. Artigo 54. Vencimento é a retribuição paga ao professor e ao assistente de ensino pelo efetivo exercício do cargo, variando de acordo com o nível e a referência que tiverem sido alcançados nas tabelas estabelecidas no plano de carreira do Magistério Público do Município. Parágrafo único. A data base para a revisão geral anual dos vencimentos dos professores abrangidos por este estatuto é de conformidade com a estabelecida em legislação federal específica, ou em caso de ausência desta, corrigido INPC ou índice equivalente. Artigo 60. O professor municipal tem piso salarial fixado no plano de carreira do magistério, tendo por parâmetros: 1. O estabelecido na tabela do quadro permanente, segundo o seu nível. 2. O piso estabelecido para professor em lei federal. Além disso, a Lei Orgânica Municipal determina que, artigo 196, o município manterá o professorado municipal em nível econômico, social e moral à altura de suas funções. A União assumiu o ônus de complementar a eventual insuficiência de fundos para a implantação do piso salarial, caso o ente público não disponha de totalidade dos valores necessários. Logo, a União, como a União oferece subsídio para o custeio do piso salarial da categoria por intermédio do Ministério da Educação, o denunciado não poderá alegar falta de recursos suficientes da municipalidade para dar cumprimento às metas legalmente estabelecidas, sem extrapolar os limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme disposto na Lei Federal 11.738, de 2008. Artigo 4º. A União deverá complementar, na forma e no limite do disposto no inciso 6 do caput do artigo 60 do ato das disposições constitucionais transitórias e em regulamento a integralização de que trata o artigo 3º desta lei. Nos casos em que o ente federativo, a partir da consideração dos recursos constitucionalmente vinculados à educação, não tenha disponibilidade orçamentária para cumprir o valor fixado. Primeiro, o ente federativo deverá justificar sua necessidade e incapacidade, enviando ao Ministério da Educação solicitação fundamentada acompanhada de planilha de custos comprovando a necessidade da complementação de que trata o caput deste artigo. Segundo, a União será responsável por cooperar tecnicamente com o ente federativo que não conseguir assegurar o pagamento do piso, de forma a assessorá-lo no planejamento e aperfeiçoamento da aplicação de seus recursos. A Lei Federal 11.494, de 20 de junho de 2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, dispõe que...
Artigo 1º. É instituído no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal um Fundo de Manutenção e Desenvolvimento na Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb, de natureza contábil nos termos do artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ADCT. Parágrafo único. A instituição dos fundos previstos no caput deste artigo e a aplicação dos seus recursos não isenta os Estados, o Distrito Federal e os municípios da obrigatoriedade da aplicação na manutenção e no desenvolvimento do ensino, na forma prevista no artigo 212 da Constituição Federal, no inciso 6º do caput e parágrafo único do artigo 10º e no inciso 1º do caput do artigo 11º da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Inciso 1º, pelo menos 5% do montante dos impostos e transferências que compõem a cesta de recursos do Fundeb, a que se refere os incisos 1º e 9º do caput e o inciso 1º do artigo 3º desta lei, de modo que os recursos previstos no artigo 3º desta lei, somados aos referidos neste inciso, garantam a aplicação no mínimo de 25% desses impostos e transferências em favor da manutenção e desenvolvimento do ensino. Pelo menos 25% dos demais impostos e transferências. Artigo 2º. Os fundos destinam-se à manutenção e ao desenvolvimento da educação básica e pública e à valorização dos trabalhadores em educação, incluindo sua condigna remuneração, observado o disposto nessa lei. Artigo 4º. A União complementará os recursos dos fundos sempre que, no âmbito de cada Estado e no Distrito Federal, o valor médio ponderado por aluno, calculado na forma do anexo desta lei, não alcançar o mínimo definido nacionalmente, fixado de forma a que a complementação da União não seja inferior aos valores previstos no inciso 7º do caput do artigo 60 do ADCT. Além disso, a referida lei determina o uso dos recursos no ano que foi creditado e a destinação de pelo menos 60% dos recursos anuais totais dos fundos ao pagamento da remuneração dos profissionais do Magistério da Educação Básica em efetivo exercício na rede pública, o que garante o pagamento do direito do piso salarial integralmente de todos os professores do município, o que não ocorreu. Vejamos. Artigo 21. Os recursos dos fundos, inclusive aqueles oriundos de complementação da União, serão utilizados pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios, no exercício financeiro em que lhes forem creditados em ações consideradas como de manutenção e desenvolvimento do ensino para a educação básica pública, conforme disposto no artigo 70 da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Artigo 22. Pelo menos 60% dos recursos anuais totais dos fundos serão destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do Magistério da Educação Básica em efetivo no exercício da rede pública. Parágrafo único. Para os fins do disposto no caput deste artigo, considera-se... Inciso 1º. Remuneração. O total de pagamentos devidos aos profissionais do Magistério da Educação em decorrência do efetivo exercício em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, Distrito Federal ou município, conforme o caso, inclusive os encargos sociais incidentes. Artigo 2º. Profissionais do Magistério da Educação, docentes profissionais que oferecem suporte pedagógico direto ao exercício da docência, direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional e coordenação pedagógica. Artigo 3º. Efetivo exercício. Atuação efetiva no desempenho das atividades do magistério, prevista no inciso 2º deste parágrafo, associada à sua regular vinculação contratual, temporária ou estatutária, como ente governamental que o remunera, não sendo descaracterizado por eventuais afastamentos temporários previstos em lei, com ônus para o empregador que não implique em rompimento da relação jurídica existente. Da revisão geral anual, ou seja, data base salarial dos servidores públicos de Formosa. O artigo 37, décimo da Constituição Federal 88, é claro quanto a este direito, e o artigo 23º das disposições transitórias da Lei Orgânica do Município de Formosa, Goiás, determina que a data base para a revisão da remuneração dos servidores será estabelecida por lei municipal. Artigo 23º. A lei municipal que instituir o plano de carreira dos servidores públicos fixará a data base para a revisão da remuneração dos mesmos. Deste modo, a Lei Municipal 359/2010 dispõe sobre a revisão geral anual dos vencimentos dos servidores públicos municipais no mês de janeiro de cada ano, fixando os seguintes critérios para reajuste. Artigo 1º. Fica estabelecida a revisão geral anual dos vencimentos dos servidores públicos municipais do Poder Executivo, sempre no mês de janeiro de cada ano, utilizando-se o Índice Nacional de Preços do Consumidor, o INPC, medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Todavia, a Lei Municipal 544/2011 alterou os artigos 1º e 2º da Lei 359/2010, que passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica estabelecida a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos municipais, dos poderes executivos e legislativos, bem como subsídio do prefeito, vice-prefeito, secretários municipais, vereadores e presidente da Câmara Municipal, sempre no mês de janeiro de cada ano, sem distinção de índice e extensiva aos proventos da inatividade e às pensões. Parágrafo único. A revisão geral de que trata-se este artigo será anualmente adotada por lei específica, utilizando-se preferencialmente o Índice Nacional dos Preços do Consumidor, o INPC, medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Artigo 2º. O percentual do índice anual para a revisão a que alude o artigo anterior será aplicado nos subsídios dos agentes políticos e no padrão de vencimento dos cargos de provimento efetivo e em comissão para atualização das respectivas tabelas. Parágrafo único. Caberá ao prefeito municipal e ao presidente da Câmara a determinação da aplicação da revisão geral anual em relação aos poderes executivo e legislativo, respectivamente vedada a utilização de índices diferenciados. No presente caso, outra indicação de prova que o prefeito não cumpriu a lei e que o Poder Legislativo do município, em cumprimento ao que estabelece a Constituição Federal e a Lei Municipal supracitada, aprovou e pagou a Lei Municipal 320/2016 e a Lei Municipal 220/2015, de sua iniciativa, que garantiu o reajuste de 11,28% e 6,23% no salário dos servidores da Câmara Municipal de Formosa, Goiás, a partir de janeiro de 2016 e 2015. Vejamos. Lei 320/2016. O artigo 1º. As remunerações dos servidores públicos no quadro pessoal da Câmara Municipal, servidores efetivos comissionados, bem como subsídios dos agentes políticos do Poder Legislativo do município de Formosa, ficam reajustados em 11,28% nos termos do inciso 10º do artigo 37º da Constituição Federal e no artigo 1º, parágrafo único da Lei nº 544/2011, de 23 de dezembro de 2011, utilizando-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Inciso 1º. O percentual do índice a que se refere o caput desse artigo será aplicado no padrão de vencimento dos cargos de provimento efetivo. Os servidores comissionados e os agentes políticos, bem como
os proventos da inatividade e pensões, aplicando-se a variação do INPC no período de janeiro a dezembro de 2015. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo-se os seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2016. Lei 220/2016. Artigo 1º. As remunerações dos servidores públicos do quadro pessoal da Câmara Municipal, bem como servidores comissionados e os subsídios dos agentes políticos do Poder Legislativo do município de Formosa, ficam reajustados em 6,23% nos termos do inciso 10º do artigo 37º da Constituição Federal, utilizando-se o Índice Nacional de Preço Consumidor, o INPC, medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Inciso 1º. O percentual de índice o que se refere o caput deste artigo será aplicado ao padrão de vencimentos dos cargos de pavimento efetivo, aos servidores comissionados e aos agentes políticos, bem como aos proventos da inatividade e pensões, aplicando-se a variação do INPC no período de janeiro a dezembro de 2014. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2015. Ocorrendo que o denunciado não cumpriu o que determina o inciso 10º do artigo 37º da Constituição Federal e a Lei Municipal 544/2011, deixando de realizar o reajuste de 11,28% e 6,23% ao salário dos servidores municipais do Poder Executivo e que vem causando violação aos direitos com prejuízos financeiros aos servidores públicos do Poder Executivo de Formosa, Goiás. Importante informar que os guardas municipais de Formosa, Goiás, possuem lei específica, assim como os profissionais do Magistério, Lei Municipal 641/2012, que se dispõe sobre os cargos e salários profissionais da Guarda Municipal de Formosa, Goiás, e estabelece a correção automática do piso salarial dos guardas em no mínimo 5% no mês de janeiro de cada ano, o que também não foi cumprido pelo denunciado. Vejamos. Artigo 51. O vencimento básico do servidor integrante na carreira de guarda municipal é o definido para cada classe, conforme a sua progressão funcional horizontal e vertical, nos termos da tabela constante no anexo 1º desta lei, que será corrigida no mês de janeiro de cada ano, automaticamente, em no mínimo 5%. Artigo 71. Estabelece como data base a data de 30 de janeiro para cada reajuste salarial anual dos guardas municipais. Artigo 72. As despesas decorrentes da implantação desta lei correrão à conta de dotações orçamentárias deste município. E o chefe do Poder Executivo, por meio da administração, garantirá, mediante inserção, esse tópico específico da lei de diretrizes orçamentárias para cada exercício, dando o fiel cumprimento desta lei. Artigo 73. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a proceder aos remanejantes orçamentários necessários no orçamento do município para dar cumprimento à presente lei. Entretanto, apesar da previsão em legislação específica, aplica-se aos guardas os reajustes de 11,28% e 6,23%, conforme a Lei 544/2011, conforme os demais servidores, por ser mais benéfico, o que não ocorreu no presente ano, em 2015, pois o denunciado não cumpriu a determinação expressa nas leis acima denunciadas.
Quatro. Da consumação da infração político-administrativa ou crime de responsabilidade do denunciado, do que foi exposto, é certo afirmar que a conduta adotada pelo denunciado, ou seja, sua omissão dolosa em relação ao comando constitucional e legal que impunha obrigação de fazer consistente na aplicação da Lei Federal 11.738/08, da Lei Municipal 219/08, da Lei Complementar 004/09 e da Lei Municipal 544/11, assim como as demais leis e dispositivos constitucionais supracitados na presente denúncia legal, caracteriza de forma absoluta a infração político-administrativa, nos termos do inciso 7 do artigo 4º do Decreto-Lei 201/67. Veja-se. Decreto-Lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1967. Artigo 4º. São infrações político-administrativas dos prefeitos municipais sujeitas ao julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionadas com a cassação do mandato. 7. Praticar contra a expressa disposição de lei, ato de sua competência ou omitir-se na sua prática. Neste sentido, dado a omissão e o não cumprimento das normas legais já mencionadas neste ano e em 2015, enseja a cassação do mandato do denunciado, como determina o Decreto-Lei 201/67. Isto para que não aconteça mais esta prática de violação expressa da lei quanto a estes direitos de todos os servidores públicos municipais. Essa punição é absolutamente necessária, principalmente em um momento onde se busca o resgate da seriedade no trato da coisa pública, onde se busca a probidade administrativa. Portanto, por esses motivos legais, deve ser aceita a presente denúncia por todos os vereadores, representantes e fiscais do povo, quanto aos atos do Poder Executivo, por conter fatos e indicação das provas irrefutáveis contra o denunciado, sendo então constituída a comissão processante para que, após o devido processo legal e do direito da ampla defesa e do contraditório, onde será comprovada a infração político-administrativa ou crime de responsabilidade cometido pelo denunciado. Sendo então, ao final de todo o processo, sancionada pela Câmara Municipal a cassação do mandato do denunciado nos termos legais por todos os vereadores. Ressaltando ainda que, após a defesa prévia do denunciado, esses denunciantes poderá ainda indicar ou apresentar como testemunhas do fato servidores públicos nos termos do 6 do artigo 5º do Decreto-Lei 201/67. Juntamos ainda como provas do alegado termo de compromisso assinado pelo então secretário municipal de administração, Rodrigo Melo da Natividade, de 2015 não cumprido. Tabelas salariais de 2012, 2013 e 2014, que foram corrigidas legalmente. A definição do piso salarial do professor da educação básica de 2015 e 2016, não cumprido. Os contra-cheques dos denunciantes de janeiro de 2015 e 2016, bem como documentos do TCM de Goiás, dos recursos do Fundeb repassados ao município em 2014 e 2015. Requer ainda que seja apurada a responsabilidade dos secretários diretamente ligados ao cumprimento dessa determinação legal, conforme determina o artigo 79 da Lei Orgânica Municipal in verbis. Artigo 79. Os secretários são solidariamente responsáveis com o prefeito pelos atos que assinarem, ordenarem ou praticarem. 5. Do pedido. Pelo exposto, é medida de justiça que se impõe a Vossa Excelência diante da irrefutável e indiscutível relevância da denúncia pela inobservância dos preceitos constitucionais e legais mencionados e citados, a imediata leitura e consulta à Câmara, bem como o recebimento dessa denúncia por todos os vereadores, com a constituição da comissão processante e seu devido processamento legal, por conter fatos e indicação de provas irrefutáveis contra o denunciado por infração político-administrativa, nos termos do Decreto-Lei 201/1967, para que no julgamento final seja sancionada pela Câmara Municipal por todos os vereadores com a cassação do mandato do denunciado, como determina o Decreto-Lei 201/67. Nesses termos, pede deferimento. Formosa, Goiás, 15 de fevereiro de 2016. Assina o documento Suzana Moura dos Santos, Marli de Souza Caldas, Denner Ferreira, Suiene Borges da Fonseca, Márcio Gebrim de Araújo, Simone Silva do Nascimento, Francisco Luzies Martins, João Nilson Alves da Silva, são os denunciantes.
Peço o primeiro secretário que também faça a leitura do parecer da assessoria jurídica da Câmara de Formosa.
Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Parecer da assessoria jurídica da Câmara Municipal de Formosa. Dos fatos. Solicito o presidente da Câmara Municipal de Formosa análise jurídica acerca de denúncia protocolada em desfavor do prefeito Itamar Sebastião Barreto. Análise jurídica. De início, é importante que a denúncia apresentada está nos moldes impostos pelo Decreto-Lei 201/67, pois foi formalizada por eleitores do município de Formosa devidamente qualificados. É necessário consignar que há no bojo da denúncia vários documentos que prestam a comprovar os fatos narrados na peça acusatória, portanto, sendo indícios de prova, não se tratando de denúncia infundada ou leviana, pois os denunciantes carrearam contra-cheques, documentos do TCM de Goiás que sustenta suas afirmações. Desta feita, não há óbice na aceitação da denúncia por parte da presidência da Câmara de Formosa, uma vez que o recebimento, de fato, só é confirmado e decidido pelo plenário, nos termos do artigo 5º, 11 do Decreto-Lei 201/67. Artigo 5º. O processo de cassação do mandato do prefeito pela Câmara por infrações definidas no artigo anterior obedecerá ao seguinte rito, se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo. 2. De posse da denúncia, o presidente da Câmara, na primeira sessão, determinará sua leitura e consultará a Câmara sobre o seu recebimento. Decidido o recebimento pelo voto da maioria dos presentes, na mesma sessão será constituída a comissão processante, com 3 vereadores sorteados entre os desimpedidos, os quais elegerão, desde logo, o presidente e o relator. Impende salientar que a denúncia deverá ser incluída na pauta somente amanhã, uma vez que deve ser respeitado o prazo de 24 horas exposto no Regimento Interno da Câmara, Resolução 004/008. Ante o exposto, não óbice legal nenhum na aceitação da denúncia apresentada, devendo o seu recebimento ser votado nos termos do artigo 5º, 2 do Decreto-Lei 201/67. SMJ é o parecer. Maria Alice Ravena de Almeida Amado, assistente jurídico.
Em discussão, a denúncia por infração política administrativa. Em discussão.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Soldado Gaetano.
Senhor presidente, nobres vereadores, é uma situação, a própria leitura aí da peça acusatória dos eleitores e servidores do município de Formosa não deixa nenhuma dúvida quanto ao ato praticado aí do denunciado. É irrefutável realmente o descumprimento da lei. E isso é notório não só a nós, vereadores, como toda a população de Formosa está sentindo essa situação, motivo a greve dos servidores. Os mecanismos que a denúncia aqui traz, inclusive, dá todo o suporte para o Executivo cumprir com a legislação. Não cumpriu porque não quis, porque exatamente está aqui falando, né, a questão dos recursos. Se não tem o recurso, vai lá, faz de forma fundamentada no Ministério da Educação e vai estar tendo a complementação tranquilamente para ser efetivado esse direito. Inclusive, eu já vi algumas situações em alguns outros municípios que o pessoal já está se mobilizando até para pedir a prisão do prefeito, o Ministério Público, nesse sentido. Por quê? Porque ele está desrespeitando uma lei federal e a própria legislação local. Aqui o município tem a lei municipal, a lei federal, que são vinculadas a essa legislação federal. Nós não podemos permitir, primeiro, o que está colocado aqui, gente, são situações básicas e que cada poder legislativo, poder executivo, nós temos que analisar isso. E ficou bem colocado, deu um exemplo aqui, inclusive, este poder, essa casa, em 2015, o presidente, cumprindo a lei, aplicou-se, na verdade, o quê? A data base de todos os servidores. 2016, com o nobre presidente, vereador Mundim, da mesma forma. Agora, precisa ter responsabilidade e cumprir as nossas leis. O problema hoje que eu vejo, na verdade, da administração pública, é falta de cumprimento das nossas leis. É falta de respeitar o mecanismo legal. E é isso que tem causado grande transtorno a toda a comunidade. E nós vemos situações aí que são realmente absurdas, né? Os recursos públicos do município precisam ser aplicados com responsabilidade. E eu entendo que os recursos públicos do município de Formosa não estão sendo aplicados com responsabilidade, mas com muita irresponsabilidade. Essa é uma realidade. Eu vejo que o próprio Fundeb, que eu tive acesso à questão do Fundeb, eu vi, por exemplo, uma divulgação aí do secretário que o Fundeb teve um aumento só em torno de quase que R$1 milhão. Aí você vai puxar lá no TCM, lá no portal do Banco do Brasil, você vai ver que teve quase 2 milhões de aumento. Quer dizer, uma divulgação é uma coisa, mas o fato concreto da legislação e do recurso destinado que está na conta, né, do município, teve aumento. Teve aumento. Então é mais do que justo, né, que os vereadores aí acate. Eu acho que é um momento, né, é um momento ímpar, né, para se fazer justiça aí para com os direitos dos servidores, para com os direitos do cidadão, da família formosense, porque é muito sofrimento que nós estamos vendo nessa cidade. A população já não aguenta mais tanto descaso e tanto desrespeito. Portanto, eu já coloco meu posicionamento. Serei favorável, sim, à aceitação dessa denúncia. Tem que se abrir a comissão, tem que se apurar, né, e descobrir e atribuir responsabilidades. Tudo, eu sou um cara o seguinte, deve-se aplicar a lei. Se não tem legalidade, não se aplica. Nós devemos respeitar toda a legislação. Porque nós aqui somos uma casa de lei. Se nós não passarmos a cumprir a lei, não tem sentido. O poder legislativo é exatamente elaborar a legislação. Nós temos que cumprir a lei. E o que está sendo pedido aqui na denúncia é cumprimento da lei. E cabe a nós aqui, na nossa atribuição, cumprir as leis aqui estabelecidas e colocadas. Então, eu já digo desde já, novo presidente e novos vereadores, reivindicando, né, conclamando aos nobres pares dessa casa de leis, façamos justiça a esse povo tão sofrido, tão desrespeitado na atual situação. Obrigado, senhor presidente.
Em discussão, com a palavra, vereador Enner Patrick.
Demais pares, público presente. Queria destacar aqui três fatos. Primeiro fato, da independência dos três poderes, do executivo, do legislativo e do judiciário. É bem verdade que o judiciário, a promotoria pública, por força de sua autonomia, declarou que não existia realmente o direito do servidor em receber a base, em receber a data base e nem o piso da forma que nós queríamos. Mas também é verdade que nós, como poder autônomo, podemos ter outro entendimento totalmente diferente, né? Isso não nos impede disso, né? É um fato típico que ocorreu aqui, que a gente tem aqui um decreto de um prefeito que está doando vários lotes lá no setor Carolina, para uma imobiliária. A nossa advogada, ela acha que isso não é lícito, né? E eu vou ficar com a posição dela. Da mesma forma, ontem a gente teve aqui um veto parcial que o jurídico da prefeitura achou que tinha que vetar, porque era ilegal. O nosso jurídico achou que não teria que vetar, né? Então, a nossa imparcialidade, a autonomia, ela tem de ser respeitada, e ela é respeitada, ninguém reverte ela. Essa Câmara aqui é uma Câmara que tem um poder autônomo e indiscutível. O segundo ponto importante que eu queria colocar aqui é que esse processo não estamos caçando o prefeito, né? A gente está abrindo um processo para averiguar se a data base e o piso têm de ser pago, ou se ele pode ser pago, ou se realmente não existe dinheiro, ou se tem como negociar. O simples fato dele pagar ou dele provar para a gente que não pode dar aquele tanto, mas pode dar um pouquinho a menos, já anula o fato da cassação, né? Então, assim, eu não vejo um prejuízo que não tenha retorno para o prefeito. E o terceiro fato, eu acho que é o mais importante, é que eu não vejo uma forma melhor da gente contribuir com a causa, com o movimento grevista, do que votar sim aqui hoje. Porque, assim, eu estive presente nas assembleias, estou presente nas redes sociais, com palavras de esforço, incentivo, mas nada disso, nada que eu fizer disso aí vai valer a pena, vai adiantar, se eu votar não aqui hoje, né? Então, por esses três motivos, pela nossa responsabilidade, que nos 4 anos essa casa votou a favor da data base. Muitas vezes fomos alvos de desgaste por isso, mas os funcionários aqui, do faxineiro até a advogada, receberam as 4 data base, né? É um esforço para a gente também, porque esse dinheiro aí podia ser dinheiro para um monte de outras coisas, né? A gente vê assim, mas aumentou o subsídio. Mas, de repente, o vereador pode ter um benefício maior do que o subsídio, sabe? E as pessoas nem sabem, porque é direito, está na lei.
Uma parte?
Então, sim.
Eu quero parabenizar a Vossa Excelência quando lembrou da questão da autonomia e independência dos poderes. Isso está claro na nossa Constituição Federal, no artigo 2º e artigo 18. É só ler. Então, realmente, a Casa tem autonomia e tem independência. Poder Legislativo, infelizmente, existe muita cultura, né, do Poder Legislativo se submeter, ser submisso, ou até nobres, né, vereadores ou deputados, se sujeitar à vontade do Executivo. Nós temos que sujeitar à vontade do povo. Obrigado pela parte.
Finalizando, eu quero ressaltar aqui que, e para mim não é demérito nenhum dizer para Vossa Excelência que eu não tenho opinião formada se isso é crime de responsabilidade administrativa ou não. Se é crime, eu não tenho opinião formada sobre isso. Por isso mesmo, a gente vai votar sim, para que a gente possa analisar, né, os fatos e entrar no entendimento, porque os maiores prejudicados com o que está acontecendo aqui na cidade são os funcionários e os alunos e os outros, as outras pessoas que pagam imposto e não estão tendo o serviço adequado por causa da greve que está acontecendo, e é um direito legítimo da categoria. Nesse sentido, eu gostaria já de dizer que sou favorável à petição. Obrigado.
Em discussão, senhor presidente, com a palavra, vereador Domingos Filho.
Senhor presidente, a casa está cheia, muitas pessoas falam que às vezes a gente usa a tribuna para se promover politicamente, mas, infelizmente, quem está sofrendo é o povo de Formosa. A gente está vendo que as mães e os pais estão sofrendo, e também os professores estão sofrendo. A gente está vendo o motivo da greve. Desde a primeira greve que a gente tentou entrar e conversar com o prefeito, infelizmente ele não deu nem bola para o povo de Formosa. Parece que o sindicato de Formosa, ele também não olha. E nós não estamos aqui para brincar. Nós estamos aqui para trabalhar em cima da lei. Nós fazemos leis e nós também temos que fiscalizar. Agora é hora da gente tentar fazer o melhor. Torci muito para o prefeito fazer uma boa gestão. Não estou aqui contra ele, porque passaram os prefeitos em Formosa e muitos deixaram o seu nome na placa em Formosa, e muitas pessoas ainda lembram desses prefeitos que passou aqui. Então, quando entra um prefeito, igual o vereador, muitas pessoas torcem que ele faça uma boa gestão, que possa, né, ter uma certa amizade, simplesmente, e também com os servidores. Mas, infelizmente, é complicado. O povo está na rua de Formosa. São várias pessoas levantando tabuleta, levantando bandeira, levantando faixa, e eles querem uma resposta. Esta é a resposta. É hora da gente entrar em negociação. Eu não tenho culpa de ter secretários ruins na cidade de Formosa, porque ele fez proposta de campanha que o secretário que não tivesse êxito ia demitir com 6 meses. Infelizmente, até hoje, a gente não viu nada acontecer. Agora, nessa casa, a gente cobrou muito. Infelizmente, resolveu-se muito pouco nessa casa. Principalmente as indicações que a gente manda. A gente confecciona várias indicações e a gente passa no mesmo local para ver. Infelizmente, a situação está do mesmo jeito. Nós precisamos de pessoas que querem olhar. O prefeito é uma pessoa que, se ele quisesse fazer uma boa gestão dentro do nosso município, ele faria, porque ele tem poder para isso. Ele já foi administrador em Brasília, não só em uma cidade satélite, mas foi em várias cidades satélites. Ele tem, né, lá em Brasília, como chegar e pedir ajuda também, certo? Ele tem também como negociar com todos os servidores. Mas fazer o que fez, aonde a gente vê servidor levantar cedo, pegar sereno, pegar sol, pegar chuva, para ir manifestar, para tentar ter um dedo de conversa e ele virar as costas e não resolve nada. Eu quero ser sincero, eu estou aqui para a gente aplicar a lei. E se caso acontecer contra mim, pode me condenar que eu estou pronto para pagar. Porque nós moramos num país democrático e esse país a gente tem que cumprir as leis. Essas leis têm que ser cumpridas. Agora, o que eu quero é a negociação o mais rápido possível. O que eu quero é ver os alunos na sala de aula, que tem muita mãe que está levando o seu filho para o seu serviço, porque não tem condições de colocar na escola e nem na creche, porque está de greve. Hoje se passa 31 dias. O que que pode acontecer? A Câmara tem que dar uma resposta. Nós não podemos brincar de ser vereador, de legislador. Nós temos que aplicar a lei conforme como a lei é. Então, eu quero pedir. A realidade tem que ser dita. Eu estou pronto, estou junto com o povo de Formosa e assim você até o fim do meu mandato. Muito obrigado.
Em discussão.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Santiago Ribeiro.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, é público aqui presente. Na verdade, eu vejo uma situação bastante difícil, né? Não só para nós, vereadores, especialmente para os servidores que estão nessa situação. Eu acho que aqui a gente não está discutindo o que é devido aos servidores, que isso é transparente, todo mundo sabe. É devido a data base, é devido o piso, sem dúvida nenhuma. E a própria administração, acho que não teve a coragem de negar isso. Até onde eu sei, ela respeita esse dinheiro, fala que não pode pagar, mas não nega. Bom, eu sempre, o meu voto sempre foi um voto de consciência, né, vinculado com aquilo que eu acredito, com a própria formação que tenho de advogado, onde nunca um cliente meu sentou na minha frente e me disse, não, doutor, eu quero que o senhor pegue essa causa aqui, ó, entendeu, para o senhor resolver. Eu digo, não, mas eu não posso simplesmente dizer, não, tu me dá uns cheques aí, ó, e me dá tanto que eu vou resolver e nós vamos ganhar. Então, quer dizer, eu sou desprovido de paixões, sou desprovido de oportunismo em determinadas situações para fazer média. Então, eu quero colocar alguns pontos em reflexão aqui para todos os vereadores e os próprios servidores, que eu acho extremamente interessante. Não pontos muito diferentes do que eu já falei em outras oportunidades. Primeiro, uma vez aberto esse processo, não é? não necessariamente existe a possibilidade de cassação. Ele pode não ser cassado. Primeiro ponto. Segundo, supomos que ele seja cassado. O primeiro argumento de matéria de defesa que o prefeito vai usar. no meu entendimento, como vereador e advogado. Não, mas para aí. Eu fui acionado pelo Simprefor, né, e por vereador, no caso eu mesmo, no Ministério Público, pleiteando a mesma coisa. Data base e piso salarial. E em novembro do ano passado foi aberto, ou melhor, foi arquivado um inquérito pela promotoria do patrimônio público de Formosa, pelo promotor titular, não tendo fundamento, dizendo que não, que em tempos de crise o administrador não pode ceder à lei de responsabilidade e assim por diante arquivou. Aí o seguinte, a gente faz um julgamento aqui, um julgamento não técnico, nós vamos fazer um julgamento político e caçamos o prefeito. Tá, aí assume a secretária, a professora argentina ou qualquer outra autoridade. Será que isso vai resolver o problema? Eu acho que não. Eu acho que não. Segundo, outra questão que eu estou trazendo para reflexão, outra questão que eu acho interessante, além de não resolver o problema, porque o prefeito, até onde se sabe, fez poucas propostas palpáveis de interromper a greve, enfim, iniciar a negociação e acabar com a greve. Então, quer dizer, será que se a gente fizer isso, aí ele vai fazer uma proposta para resolver? Também acho que não. Também acho que não. Então, quer dizer, a gente tem que ser desprovido de paixões e avaliar tecnicamente o negócio. Porque, veja bem, se o próprio Ministério Público, promotor titular do patrimônio público, arquivou um inquérito civil tratando de piso salarial e database, para quem não sabe, um inquérito civil, o que que é? É um instrumento de prova. É um instrumento onde se ouve testemunhas, se junta documentos, entendeu? E se apura provas. Ele arquivou. Eu tenho um arquivamento aqui na minha mesa. Aí o que que acontece? Ele vai usar isso como matéria de defesa. Aí a gente caça ele aqui. 3 dias depois, qualquer juiz vai conceder uma liminar, dizendo, não, mas o próprio Ministério Público disse que lá que ele arquivou o processo dele. Então, quer dizer, não adianta a gente tentar fazer algo aqui que não tem um efeito prático, um efeito que o que é que vocês querem? É receber, não é isso? É receber, certo? Eu também sou favorável e não tenho dúvida que vocês têm direito. Agora, veja bem. Qual é a outra alternativa que se tem? Eu falei hoje com a vice-prefeita, e ela me disse o seguinte.
Vereador Dr. Santiago, assim que você usar a palavra, não...
Certo. Desculpe, senhor presidente, eu tenho que me dirigir a vossa excelência e não a plateia. O regimento interno obriga isso. Aí o que que acontece? Ela disse que não. Está aguardando ver como se vai se posicionar a folha lá dos cortes e tal, para fazer uma proposta. Posteriormente, falei com o prefeito hoje. Aí ele me disse o seguinte, eu digo, não, vem cá, prefeito, essa situação está insustentável. Essa situação está insustentável para os servidores. Essa situação está insustentável para todos, para a administração, para o prefeito, para os secretários, para os vereadores, para a população em geral. Não existe possibilidade de se fazer uma proposta palpável e cumprir essa proposta. Existe. Foi o que ele me disse, só vou complementar. Foi o que ele me disse. Não, existe. Semana que vem eu já marquei uma reunião com todos os vereadores. Entendeu? Se isso vai acontecer, não sei. Agora, que ele me disse, ele me disse. Ele me disse, hoje por telefone, 6 horas da tarde. Bom, o que que acontece? Então, eu acho que diante desse cenário, o servidor deve manter a greve. Deve manter a greve. Porque eu não sei se qualquer atitude no sentido de caçar o prefeito vai melhorar a situação dele, que talvez essa possibilidade de uma negociação, de um acordo, acabe. Aí o que que acontece? Vai ser até dia 31 de dezembro o mandato desse prefeito. O próximo prefeito que assumir vai dizer o seguinte, olha, não tem problema, eu vou fazer uma proposta para vocês, agora eu preciso de 6 meses para me organizar a casa. Então, quer dizer, será que a gente não tem que refletir em relação a isso? Quer dizer, essa é uma visão, né, que não é a visão da maioria, que não é a visão de dizer aquilo que os servidores gostariam, porque o que eu gostaria mesmo era pegar um bico de corte e ir lá na prefeitura, ó, cerrar os cofres que tem lá e distribuir o dinheiro para vocês. Isso é que eu queria. Agora, a gente não tem esse instrumento e esse dinheiro não está lá. Entendeu? Esse dinheiro na prefeitura não está, se tiver em alguma conta. Então, senhoras e senhores, senhoras e senhores vereadores, eu vejo uma situação muito complicada, muito delicada, e tem desdobramentos de qualquer atitude que nós tomarmos aqui. E atitudes que podem ser pior do que já estão. Então, a gente tem que ter muito cuidado o tipo de atitude que a gente vai tomar aqui, porque isso vai ter efeito no próprio servidor. Obrigado por enquanto, senhor presidente.
Em discussão.
Senhor presidente,
eu peço silêncio ao plenário. Com a palavra, o vereador Divino Ramos.
Muito boa noite, senhor presidente, senhores vereadores. Boa noite a todos aqui presentes, servidores. Na verdade, dentre várias atribuições que é dado ao vereador, é dado à Câmara de Vereadores, eu tenho duas que eu me prezo muito a elas. Uma delas é dar governabilidade ao prefeito, e a segunda delas, que vem ainda com mais intensidade na minha avaliação, que é fiscalizar os atos do prefeito. Como que se dá governabilidade ao prefeito? É criando legislações que dê condições a ele de governar, né? E como que se fiscaliza? É cumprindo a lei e fazendo com que ele cumpra a lei que é votada aqui nessa casa, ou às vezes até a nível nacional, né? Então, dentro desse contexto, e aqui eu me reporto ao vereador Wênio Patrick, que falou com muita propriedade, aprovar aqui hoje, aceitar essa denúncia que hoje é apresentada pelos servidores, nós não estamos, vereador Santiago, nós não estamos condenando o prefeito, em hipótese alguma. Como o promotor, como o Ministério Público arquivou o encaminhamento, o pedido de Vossa Excelência e o pedido do Simprefor, essa casa também pode tranquilamente arquivar, tranquilamente, sem problema nenhum, sem prejuízo nenhum. Agora, nós temos sim uma denúncia muito bem elaborada, dotada de várias documentações, várias e várias, que eu estou aqui com todas elas nas minhas mãos, né? Então, essa casa não pode se furtar a responsabilidade de, no mínimo, pelo menos, analisar o que consta aqui dentro minuciosamente, buscando a ajuda jurídica que for preciso, buscando o auxílio jurídico aqui da casa, criando essa comissão e analisando. Tomara que tenha razão o promotor no que ele fez, e que nós arquivamos também e dê continuidade ao prefeito. Agora, caso venha a ser necessário a aplicação, o cumprimento dessa lei, nós, vereadores, temos a obrigação, de fazer com que se cumpra essa lei. Então, eu me reporto a todos os vereadores dessa forma. É uma obrigação nossa, sim, de aceitar essa denúncia e analisá-la. Que se crie essa comissão. Nós teremos 90 dias para trabalhar em cima dela, né? E vamos buscar o que é que principalmente o pessoal que assinaram essa denúncia. Vamos buscar a veracidade dessa documentação que eles colocaram junto a essa denúncia. Vamos buscar essa veracidade e vamos analisar. E dentro desse prazo aí, a gente terá, com certeza, né, com mais tranquilidade, analisado e tomado a nossa posição. A minha posição hoje, nesse momento aqui, de vereador eleito pelo povo, no estado democrático que nós vivemos, é de aceitar essa denúncia. Aceitaremos ela, sim, e vamos para ver o que dá. Muito obrigado, senhor presidente.
Lembrando, vereador, que é até 90 dias, que é o prazo final, até 90 dias. Em discussão, com a palavra, vereador Miquita.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu ontem, e não queria hoje também de usar a palavra pelo mesmo questionamento, mas sinto na obrigação de fazê-lo. Eu ontem propus, em plenário, na discussão, que se fizesse uma união de força entre os vereadores, todos os vereadores, os servidores representados, é lógico, e o prefeito municipal para ver se a gente chegava a um denominador comum, que é, na verdade, que os servidores, que eu sinto que eles querem, é seus direitos, seu aumento de salário. Então, eu acho que o que eles querem é isso. Não é, sinceramente, nós... Aqui é a casa de lei, nós temos que discutir, temos que falar, se um é demagogo, o outro não é, isso aí é julgamento do povo, não é nosso. Então, eu acho que se deve fazer uma coisa efetiva, uma coisa, a união de os servidores representaram todos os vereadores, se nunca entraram no gabinete do prefeito nenhuma vez, entra pelo menos uma vez pelos servidores. E fazer uma reunião entre prefeito, vereadores e os servidores representados para ver se a gente consegue êxito. Porque eu estive conversando com vários funcionários ali fora e quando eu fui falar do que seria, o que é essa peça, falou, não, nós estamos pensando para resolver o problema de nosso salário, nós queremos receber nosso aumento. Isso aqui, gente, nós sabemos que é coisa. Nós temos um exemplo de cassação aqui, e tem quanto tempo? Tem 2, 3 anos e nosso colega está aqui ainda. Então, quer dizer, isso não quer dizer que vai resolver o problema dos funcionários, não. Nós temos que resolver, tentar resolver, pelo menos, o problema do funcionário, seu objetivo, compromissado, falar com eles, tal dia, nós vamos marcar. O prefeito já disse a algum vereador por Santiago que disse que vai receber. Não sei, eu não falei ainda, porque procurei, estava viajando. Mas para pelo menos ver o que, que ele vai responder. Quem sabe nós temos uma resposta favorável.
Vereador Miquito.
Às vezes não do jeito que o funcionário quer, mas pela metade, ou mais ou menos. Eu estou dando um exemplo, gente. Tomara que seja tudo. Agora, eu acho que não é isso aqui é que vai resolver o problema do funcionário, não. O funcionário não veio aqui para caçar o prefeito, não. O funcionário veio aqui para receber seus direitos. Pois não, vereador?
Então, nesse mesmo sentido, vereador Miquita, essa colocação aí que o senhor abordou é de fazer essa união de todos os vereadores, inclusive de oposição, com todos os secretários, já fez. Mas vamos dar um ultimato ao prefeito que faça uma proposta... ele vai ter que aparecer, que faça uma proposta, conforme ele me disse no telefone, uma proposta diferente e simples, seja levado para a deliberação da Assembleia. Se a Assembleia aceita ou não. Se for uma proposta indecorosa, né, que a Assembleia defina. Se for uma proposta aceitável, que a Assembleia decida também. Agora, eu tenho certeza que o servidor não está aqui para caça às bruxas. Ele quer receber os seus direitos. Quer reivindicar aquilo que é legal. Entendeu? Está de greve por causa disso. Então, a nossa função é resolver isso. Porque esse suporte que se coloca aí, não há garantia nenhuma de se resolver. O que eu vejo é, se encerra uma possibilidade de negociação. Entendeu? Se encerra uma possibilidade de negociação. Acabou a negociação, ao meu entender. Entendeu? Então, eu acho que a gente poderia dar esse ultimato. O que é um ultimato? A última chance. Entendeu? Agora, faz uma proposta aqui, uma proposta séria, uma proposta palpável para ser levada para a Assembleia. Entendeu? Diferente da que já foi feita, não seja a mesma. Entendeu? Porque a situação nossa também é complicada. Então, eu sugiro que nós, vereadores, o movimento continua a greve, nós, vereadores, vamos lá sair com essa resposta da prefeitura, uma proposta palpável e levar para os servidores. É isso que eu sugiro. Obrigado pela parte.
Senhor presidente, estou continuando, senhor presidente. Qual é o problema que existe? É a falta do pagamento dos direitos dos servidores. O que, que nós temos que tentar? Tentar conseguir isso, como disse o vereador, nem que seja pela última vez. Porque eu acho que isso aqui vai demandar muito tempo. E não é isso que o servidor quer, gente. Eu conversei com alguns ali, falou, não, isso não interessa, não. Eu quero saber do meu aumento que eu tive e não exibi. Então, por isso que eu estou colocando a maneira de a gente tentar conversar com o senhor prefeito, com os servidores representando também.
Uma parte, vereador?
Já vai, vereador. Para tentar ver se consegue algum êxito. Pois não, vereador Wendel.
Eu tive presente numa das últimas assembleias aí que foi discutida essa questão de virem aqui para a Câmara cobrar essa posição nossa. E eu me senti mal porque fui até rechaçado por alguns servidores que fizeram uma cobrança pesada, sabe, em cima da gente, sabe? E eu pensei, poxa, eu estou em todas as assembleias, mas assim, eles têm razão da cobrança que foi feita, analisando, bem analisado. E aí, eu vim aqui para a Câmara, tinha 3 ou 4 vereadores, nós fomos lá no prefeito. Falou, prefeito, está dessa forma, ele disse que não tem como, não tem como, não vou dar, não pode. Aqueles argumentos, né? Tudo bem, eu acho que o ultimato é legal, é bom. Talvez atenda. O único problema é que se hoje nós rejeitarmos essa peça, ela não pode voltar mais pelo regimento. Né? Então, assim...
Mas o Apache...
Sinceramente, o Apache está com o vereador Miquita. Sinceramente, eu falo para vocês, sinceramente, assim, ó, não se teve um minuto de ninguém teve dó de ir lá e entrar com a liminar para acabar com a greve, para tirar o direito do servidor. Ninguém veio em assembleia e falou, não, vamos pensar duas vezes. Então, assim, eu acho que eu não estou vendo prejuízo para o prefeito dessa ação de forma alguma. Eu acho que pode haver uma negociação através daqui. Esse é o instrumento que a Câmara tem para cobrar dele. Então, nesse sentido, vereador Miquita, eu respeito muito a posição de Vossa Excelência, mas eu acredito que o momento realmente da gente tentar fazer a negociação com o poder que vai ser nos dado aqui hoje de abrir esse processo para poder fazer isso. Obrigado.
Senhor presidente, eu já acho que para que seja feita a negociação não é que é necessário nenhum documento. Porque eu conversei com alguns servidores e eles me disseram o seguinte, nós queremos receber o nosso direito. E o prefeito tem que nos atender, não tem como ele nos atender. Agora nós daremos uma resposta final, sim ou não para os servidores, é lógico. Agora esse problema aqui de tentar com denúncia, para poder de improbidade administrativa, só sabemos que isso aqui demanda tempo e muito tempo, e os servidores não têm tempo. Aí, então, senhor presidente, o que eu tinha a colocação, você pediu mais uma parte, vereador?
Não, vereador.
Então, a colocação que eu tinha que fazer, e não poderia tomar uma decisão sem antes fazê-la, eu acho que o importante será nós tentar conseguir uma solução. Não pular por cima e ficar sem o canal de negociação. Eu gostaria de colocar essa posição, porque antes de eu decidir, eu gostaria de colocar essa posição e tentarmos de novo conseguir esse acordo. Não, minha posição é bem franca. Eu já vim aqui hoje foi por isso. Se eu tivesse cima do muro, eu não teria vindo. Minha posição é franca. Estou colocando no meu discurso aqui minha posição. É de harmonia, de tentar colocar, porque nem todos querem o que alguns querem aqui. Nem todos querem. Quer é a resposta. Quer é o lucro que eles têm que ganhar com o seu salário, que eles já ganharam, e não está sendo pago. E nós podemos ajudar. Tenho certeza que nós podemos ajudar. Nós, os funcionários juntos, e os vereadores e o prefeito. Então, eu acho que é muito importante essa tentativa. Isso aqui, vocês sabem que demanda tempo. Isso aqui demanda tempo. Então, era só isso, senhor presidente. A colocação que eu queria tentar, porque eu conversei com alguns servidores e eles falaram, não estou atrás de caçar prefeito, eu estou atrás do meu direito. Muito obrigado.
Peço silêncio no plenário. Em discussão, com a palavra, vereador Jurandir Oliveira.
Senhor presidente, nobres colegas, público aqui presente, uma boa noite a todos. Quero aqui, senhor presidente, em relação ao tema em discussão, me posicionar. Quero dizer que o movimento aqui da classe trabalhadora é legítimo e deve ter todo o respeito, sim. Toda conquista ela vem por lutas e ela vem se correr atrás. Venho de uma classe, sou classista, sou de uma classe trabalhadora que sempre lutou em defesa dos seus direitos e sempre fez o que eles têm feito, que é a greve na hora que precisa, para defender e buscar a defesa e a conquista dos seus direitos. Sempre também esteve aberta a sentar e a negociar. Na linha de pensamento do vereador Santiago e do vereador Miquita, eu acho também que o importante para a classe, que é o que a gente tem visto no pessoal com os servidores, senhor presidente, o que é o maior anseio é a resolução dos seus problemas efetivos, que é o recebimento dos seus direitos. Essa abertura, senhor presidente...
Vereador Jundi, só um...
Pois não, vereador Macarrão.
Vereador Wendy, você falou para rejeitar, só se botar em votação, se retirar o projeto, ele pode voltar em qualquer sessão, igual pode retornar. Vocês também estão tumultuando.
O vereador Wendy, Só um momento.
Vereador Brandinho.
A parte está com o vereador Macarrão.
Eu quero fazer uma parte só para responder o vereador Brandinho, que o senhor deu a parte para ele, citou meu nome.
Pode, era só isso.
Vereador, só se o horário votação, a parte. Se colocar em votação. Se ele ceder a parte.
Pode, eu vou terminar o vereador. Se colocar em votação, o senhor sabe disso, colocar em votação. Rejeitou, ele não pode voltar, certo? Mas se pedir para retirar o projeto, ele pode retornar a qualquer hora.
Uma palavra do vereador Jorandir Oliveira.
Só entramos no tema aqui, foi posto pelo vereador Wendy essa situação, mas na realidade nem se aplica ao caso, porque isso aqui não é um projeto de lei, então não é matéria, não. Vereador. Outra denúncia poderia ser apresentada a qualquer momento, até por outros motivos. Então não há essa preocupação e pelo regimento ele não desobriga ou impede qualquer outra denúncia que possa entrar nessa sessão legislativa, não. Uma parte ao vereador, né?
Assim, no caso dessa denúncia, ela não pode ser feita mais, tá? O regimento é claro. Se a gente reprovar ela aqui hoje, não pode fazer a denúncia da mesma natureza. A gente pode até falar com o advogado. Eu falo isso porque eu fui vítima, ou talvez réu, né, de uma denúncia aqui, e estudei bastante isso. Não pode. Não pode. Ponto. Outra coisa. Poderia, ontem, a gente conversou muito, alguns vereadores, vai lá, conversa com o Itamar, para ver se apresenta uma proposta até hoje à noite, por causa disso. Sabe o que acontece, Macarrão? Eu não via problema nenhum da gente retirar, só que nós não temos autonomia para retirar, não é um projeto de um vereador. É um projeto de iniciativa popular. Os populares não podem retirar.
Obrigado.
Nós não somos parte do projeto para poder retirá-lo. O problema é esse, não tinha problema nenhum na gente retirar, mas quem é que vai retirar?
Senhor presidente. Obrigado, vereador Wendy, obrigado, vereador Macarrão. Senhor presidente, então, continuando a linha de raciocínio anterior, muito tem militado aí dentro da classe em busca das defesas do direito e temos acompanhado aqui, não diferentemente, os servidores públicos da nossa cidade. Recentemente tivemos também acompanhando a luta de outros servidores do próprio GDF, que também esteve de greve num processo desgastante, até que tiveram que voltar realmente sem muitas conquistas, mas porque teve uma mesa de negociação e aquele foi o consenso estabelecido ali para que voltasse às suas atividades. Então, senhor presidente, nós temos a colocação por parte do executivo, senhor presidente, de uma abertura para esse entendimento, porque se esse processo se encaminha, senhor presidente, no mínimo, já que aí se estabelece o regimento até 90 dias, vamos colocar que quanto rápido ande o processo aqui, no mínimo 60 dias vai inviabilizar a categoria de estar buscando uma solução para os efetivos problemas que é estabelecer realmente a conquista dos seus direitos. Senhor presidente, dia 12 de fevereiro, o executivo já passou ao Simprefor cópias de todos os balancetes com receitas e despesas de todo o exercício.
Peço o vereador continuar.
Senhor presidente. Questão
de ordem,
não.
Senhor presidente.
Não pode pedir a parte sucessivamente.
Não, é questão de ordem, senhor presidente.
Tá, eu já pedi já a questão de ordem. Peço o orador que conclua a sua...
Senhor presidente, eu estou na fase.
Pode.
Não, os vereadores.
Tá, falou... Você pode, você tem um tempo. O seu tempo está registrado. Pode...
Quantos minutos já foi? Senhor
5.
Então. Senhor presidente. Dia 12 está aqui um documento com testemunhas. É o documento que me diz. Se disser que o Simprefor não recebeu, eu vou atrás. Eu vou atrás, senhor presidente. Cópia dos balancetes com receitas e despesas dos exercícios de 2015. Ontem eu fui aqui na saída bordado por uma servidora, me passou o nome agora. Não, acho que ela não é servidora, é concursada esperando ser convocada. É, dizendo que já tinha estabelecido alguns casos de incorreção, por exemplo, no Fundeb, com 50 servidores que não deveriam estar recebendo e estão. Eu fui o primeiro, senhor presidente, passa para nós, passa aqui para mim, porque nós vamos lá, sim, cobrar junto com vocês. Eu desafio aqui se vai ter um vereador que vai ser contra essa ilegalidade. Vereadores, eu faço a pergunta. Se eles têm esse conhecimento, eu não tenho, não tenho. Se eles têm esse conhecimento, nos passar, algum de vocês vão se furtar aí no executivo e cobrar essa responsabilidade? Eu pedi, por favor, vocês estão nos ajudando a defender o direito de vocês. Né? Então, nós estamos aqui para sentar com a comissão. Senhor presidente, estou finalizando já, estou encaminhando a conclusão. Senhor presidente, então, já foi anunciado aqui, eu não fui ainda convidado nem convocado, não tive nenhum contato ainda, de eventual reunião para segunda-feira. Se eu for realmente convidado, eu vou para a defesa dos direitos dos nossos servidores, senhor presidente. E quero levar todas essas denúncias que ele nos apresentar. Mas isso com a intenção de efetivamente resolver o que é a demanda, o que é o anseio, o que é a necessidade dos nossos servidores. E ressalto, que já foi falado muitas vezes nessa casa, nenhum dos vereadores aqui tem atuado contrariamente aos interesses dos nossos servidores. Nenhum. Me fala qual projeto que tramitou que nós fomos contra. Me fala qual projeto que veio que nós não defendemos. Senhor presidente. Então, eu quero sim, senhor presidente, encaminhar com esse posicionamento. Se tiver mais documentação, aqui está uma certidão de que foi entregue esse documento. Se tem mais documentos necessários para averiguação, eu quero ser o primeiro a ir cobrar do executivo que seja disponibilizado à classe de servidores, ao Simprefor. Friso, senhor presidente. Friso, senhor presidente. Senhor presidente, eu quero frisar. Nós estamos aqui para realmente resolver o problema dos servidores, nos colocando nós, vereadores, com essa disposição ao que já tem apurado aqui pelo Simprefor, de irregularidade, nos passa, porque se tiver essa reunião segunda-feira, nós seremos os primeiros a estar arguindo e colocando ao executivo e pedindo providência de correção. Senhor presidente, muito obrigado, obrigado ao público aí pela educação.
Vereador Jurandir Oliveira, um documento do Simprefor, Sindicato dos Funcionários Públicos da Prefeitura Municipal de Formosa, nos enviou que foi encaminhada pela administração uma certidão informando, mas o documento, que de todos os documentos assim não foram entregues, assim foi estabelecido por presidente do Simprefor e está nas nossas mãos aqui para qualquer outro vereador.
Senhor presidente, Senhor presidente, como veio a direcionamento a mim, senhor presidente?
Com a palavra o vereador Jurandir Oliveira.
Senhor presidente, isso aqui eu faço questão de levantar a informação, eu não estou aqui para ser leviano, não. Aqui, senhor presidente, diz aqui que é com testemunho de 3 pessoas. Eu vou atrás, porque se não tiver entregue, eu quero fazer questão de que seja esclarecido aqui em plenário, aqui em público, se isso não foi entregue.
Me permite uma parte, então, vereador?
Senhor presidente, com consequências ao executivo por uma informação dessa errada a nós, vereadores. Porque isso aqui, senhor presidente, agradeço a educação do nosso público. Senhor presidente, porque essa informação... Senhor presidente, essa informação não veio a mim, ela veio à nossa Câmara.
Vereador, me permite uma parte rapidinho?
Pode questão de ordem, presidente.
Está em discussão.
Ele está me concedendo uma
palavra. Com a palavra primeiro para o vereador Wendel Patrício, assim depois.
Senhor presidente, rapidamente, só para dizer o seguinte.
Senhor presidente, então já que não é permitido, deixa eu concluir, por favor, que a palavra estava
com... O senhor encerrou. Depois que ele...
Eu tinha dado a parte, só quero concluir, senhor presidente.
Então conclua a sua palavra, que eu vou passar...
Então, isso aqui, considerando
que tem
sessão amanhã...
O regimento permite o aparteamento, eu estou pedindo uma parte, ele me concedeu a parte.
Tá. Ele está com a palavra, se ele conceder, eu vou passar a palavra para o senhor vereador.
A parte ao vereador Divino
Ramos. Com a palavra, vereador Divino Ramos.
Na verdade, eu só queria contribuir com essa situação, porque, pelo que eu estou vendo aqui, eu já tive presente com ele ali no fundo, o presidente Alex do sindicato, ele está aí presente. Vamos quebrar a regra aqui hoje, então, e vamos permitir a tribuna livre para que ele fale sobre esses documentos para nós. O que o senhor acha, velho? Eu encaminho esse pedido a Vossa Excelência, senhor presidente, que após ouvir o plenário, que a gente conceda a ele que é 5 minutos para ele falar se ele recebeu realmente esses documentos ou não.
Senhor presidente.
Eu acho que não vai atrapalhar em nada
a nossa retornando questão. A palavra, isso aqui
conclui
é,
a palavra.
É compromisso de trazer isso à verdade. Concordo com o vereador Divino Ramos para ele nos dar essa posição, se entregou ou não, com testemunho de 3 pessoas. Depois ouviremos as testemunhas também.
Como o regimento não permite, mas o plenário é soberano, vou consultar os vereadores e assim...
Senhor presidente, só uma questão anterior a
essa... É porque o vereador Divino Ramos já pediu já que... Já que
senhor presidente,
assim depois eu passo a palavra.
Dentro do tema do Divino Ramos... É, como ele colocou, até para que os vereadores saibam, é interessante é que o Alex viesse aqui agora e desse essas informações, porque nós precisamos.
Eu vou colocar a soberania do plenário. Quem manifestar contrário, se manifesta. Como ninguém manifestou, sim, o presidente do Simprefor, Alex Nunes, está convocado aqui na tribuna para dar esclarecimento.
Está sem microfone ali, presidente. Pede para a assessoria. Olha lá.
Eu peço silêncio no plenário.
Sr. Presidente.
Ó, lembrando que vai, o presidente de Simprefor vai fazer as suas manifestações e assim depois nós vamos passar a novamente para discussão e depois encerramento e votação. Com a palavra o presidente do Simprefor, Alex Nunes.
Primeiramente, boa noite também a todos os vereadores. Gostaria de agradecer também a oportunidade de estar falando a respeito dessa situação e dizer o seguinte, que o sindicato oficialmente não recebeu sequer a certidão que foi encaminhada para a Câmara. De modo que, de modo arbitrário, a Prefeitura preferiu comunicar à Câmara, por meio de uma certidão questionável, sem ter nenhuma assinatura de ninguém do comando. Inclusive, o comando da greve, que é composto por mais de 25 pessoas, inclusive parte dessas pessoas foram realmente lá no controle interno, tiveram acesso a parte muito pequena de todas as documentações, solicitou as cópias, e das cópias solicitadas, menos da metade foi tirado cópia. Ou seja, não é possível que 25 pessoas que estão no comando de greve, das 25 que estão, nenhuma pôde assinar essa certidão, ao ponto da prefeitura optar por colocar testemunhas que às vezes não estavam nem mesmo observando todo o procedimento. A informação passada pelo controlador interno, Natulino, que é um servidor efetivo, que está trabalhando lá de maneira muito cordial, foi a seguinte: o sindicato solicitou 3 meses de despesas e receitas. Cada mês é em torno de 40 a 50 pastas AZ. Em 3 dias não seria possível processar todos os dados. Na ocasião estive presente e ficou firmado o seguinte, que em nenhuma hipótese o sindicato iria deixar de receber todos os documentos solicitados, mas que fosse feito o encaminhamento de parte dos documentos com a certeza de, no fim, entregarem todo o restante dos documentos. Ocorreu que a prefeitura encaminhou uma parte muito pequena do solicitado anteriormente e, posteriormente, nos surpreendeu de ter feito a certidão sem comunicar a gente. Ou seja, o que eu posso afirmar categoricamente é a prefeitura não atendeu ao ofício de ter entregue todas as receitas e todas as despesas solicitadas nos últimos 3 meses. O pouco que foi encaminhado não é suficiente para que a gente tenha aí um estudo mais elaborado. No entanto, é importante salientar o seguinte, que o pouco documento que foi encaminhado já está sendo analisada a possibilidade de denúncias que poderão ser encaminhadas à casa daqui, à Câmara Municipal, como também a outras entidades fiscalizadoras, porque nós também estaremos exercendo nosso papel de cidadão, de fiscalizador das contas públicas. A gente aguarda, a gente está esperando, e é claro, a Prefeitura não sinalizou, não nos encaminhou. Na sexta-feira passada, uma das pessoas foi lá para pegar o restante dos documentos, afirmaram que precisava de papel para fazer. Na segunda-feira passada, foram lá de novo falaram que estava tendo um problema. Foi a partir daí que o comando falou, não, então agora vamos esperar para ver se vai sair alguma coisa ou não. E desde então, a gente não conseguiu. Inclusive, uma das medidas que a gente teve foi de encaminhar um ofício para a presidência, em resposta à certidão, informando que a certidão não traz todos os fatos que ocorreram. Sobre esse assunto é isso. Esse é o exposto por nossa parte. Não recebemos todos os documentos solicitados e o ofício não foi atendido nem em sua totalidade. E o pouco que foi atendido não é capaz de sustentar.
Senhor presidente, muito obrigado ao presidente pelas informações e o ofício que foi enviado a essa casa, ofício número 015-2016, formosa olhada 17 de fevereiro de 2016.
Senhor presidente,
nesse momento eu vou passar para a fase de discussão, com a palavra o vereador Wendel Patrick.
Senhor presidente, eu admiro, o vereador Jurandir é uma pessoa inteligente, admiro muito, ele não tem entendido que isso não tem nada a ver com o mérito do processo, ninguém está falando aqui de documento. A gente está falando de duas leis que foram descumpridas quanto à data base e quanto ao piso. O que que isso aí tem a ver com o processo que a gente está discutindo hoje?
O contexto da discussão, vereador.
Então, assim, nós temos que tomar cuidado para que não seja desvirtuado aqui o objetivo do processo em outros aí está sendo discutido através de Ministério Público e outras conversas. O processo que nós estamos discutindo hoje é um processo sobre descumprimento de duas leis. O não pagamento do piso e o não pagamento da data base, que são questões líquidas e certas que aconteceram. Senhor presidente, eu acho que valeu pela explicação do Alex, mas acredito que não tem nada a ver com o objetivo aqui que está sendo colocado.
Obrigado.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Jurandir Oliveira.
Senhor presidente, é fundamental essa palavra do Alex, porque o contraditório tem que ser visto. Aqui tem três testemunhas e nós vamos atrás, porque se isso aqui não corresponder à verdade, senhor presidente, eu pessoalmente mudo de posição em relação a muita coisa. Porque nós estamos aqui para defender os direitos. Senhor presidente, obrigado, senhor presidente, pela assegurar o direito da gente verbalizar. Eu confio nas pessoas, senhor presidente. As pessoas, para mim, elas têm a princípio a honestidade, elas têm a princípio a verdade. Se isso aqui é uma inverdade, ela tem que ser apurada. E o contraditório, senhor presidente, eu já abro o pedido de tribuna livre amanhã para esse contraditório. Muito obrigado, e eu acho que foi fundamental aqui a palavra do nosso presidente do sindicato, Alex. Obrigado.
Em discussão, senhor presidente, com a palavra o vereador Castro.
Senhor presidente, nobres colegas, público presente, senhores servidores, servidoras, vejo aí no plenário que existem diversos segmentos, pessoas com nível de educação maior, outros não tiveram a oportunidade de estudar tanto, mas estão aqui no local certo. Aqui é a casa onde vocês devem fazer as reivindicações de vocês. Nós fomos eleitos para representá-los e fazê-lo com educação e ter consciência da nossa responsabilidade em relação a ajudá-los a encontrar e receber o direito que vocês têm por lei. Mas eu tenho 72 anos de idade e sou também um servidor público. Eu sei o que vocês estão fazendo. Vocês estão aqui exercendo a sua cidadania, o seu direito e a sua liberdade democrática. É um direito dos senhores e das senhoras de estar aqui nesta casa, neste momento, pedindo ajuda para encontrar a solução deste problema. É um direito de vocês? É um dever nosso de ouvi-los e procurar ajudá-los com absoluta certeza. Gente, nesse caminhar da minha vida, eu aprendi a subir a escada para alcançar o topo. Se for tentarmos saltar os degraus, nós não vamos chegar ao topo. A mesa, eu sempre disse aqui, não foi feita só para servir alimentos. Ela foi feita para a gente sentar, discutir os assuntos polêmicos e, através do bom senso, encontrar a solução, chegar a um consenso. É um problema grave o que vocês estão apresentando para nós? Com absoluta certeza que é. É um dever nosso de ajudá-los a encontrar a solução? É. É um dever nosso de fiscalizar os atos e o emprego da verba pública do prefeito? É. Essa é a tarefa principal de um vereador. Agora, tem que haver o bom senso. Vamos formar uma comissão. Nós estamos todos aqui dispostos, oposição e situação, a dar esse apoio, essa sustentação, para que vocês possam encontrar a solução e resolver esse problema salarial de vocês. É um direito? Com absoluta certeza que é. Nós estamos prontos para ajudá-los? Cada vereador falou aqui, estamos. Nós queremos que vocês encontrem a solução, que o direito de vocês seja sanado, que a administração deve seja pago. Agora também nós temos que ser coerentes. Nós queremos ver também os problemas que enfrenta a administração, o porquê que não está sendo pago. Outra coisa, não importa ser vaiado, não, eu estou sendo sincero com vocês. A gente tem que ser justo, na hora de ser justo. Nós temos que cobrar na hora que tiver que cobrar. Vocês estão certíssimos de estar aqui na casa cobrando. Cobrando de nós para que possamos ajudá-los a encontrar a solução. E as coisas, gente, fui assim. Não adianta com baderna, não estou vendo baderna, pessoal, por sinal, muito educados. Estou vendo vocês buscando a solução de um direito que vocês têm. Agora, não da forma que está sendo feito. Montem a comissão. Eu tive um entendimento muito bom com o sindicato. Alex está aí, ele sabe disso. Em 2014, eu fui o presidente dessa casa, nós tivemos um bom entendimento. Eu chamava o sindicato, a gente conversava, ia lá e falava com o prefeito. Por que não pode ser feito agora dessa forma? Monte a comissão entre vocês, conforme foi assinado esse papel, chama os vereadores, aguarda eu falar, monte uma comissão, convoca os vereadores, vamos até lá. Ele hoje me falou por telefone. Eu tenho propostas, Castro, pode dizer lá para eles. Então vamos lá. Não, vamos lá, através dessa comissão representativa, para ver qual é a proposta. Eu sei que vocês estão educados, educados, vão me ouvir. É o melhor caminho, estou sendo sincero para vocês. Outra coisa que ele deixou bem claro, viu, senhor Alex? Ele deixou bem claro e pediu que avisasse aqui. Os arquivos da prefeitura estão à disposição de qualquer cidadão que quiser questionar. Ele só disse o seguinte, as dificuldades de tirar tantas cópias, com a falta de recursos, para distribuir para vocês, mas estão abertos para qualquer cidadão. Se vocês quiserem formar a comissão, os arquivos estão abertos para que vocês possam buscar todas as informações. Nós temos que aprender a ser coerentes na busca dos nossos direitos. Não é dessa forma, gente. O conselho que eu dou para vocês, como servidor também, é esse aí que eu dou. E é o que cada um dos servidores também... Gente, por favor, eu tenho certeza que vocês são educados. São educados, vocês sabem ouvir. Então, ouçam o recado que eu estou trazendo. Os arquivos da prefeitura estão à disposição de vocês para responder todas as perguntas. Cabe ao presidente do sindicato formar a comissão, juntamente com os vereadores, buscarmos a solução mais viável para sanar o problema de vocês. Aqui não tem nenhum vereador contra vocês, não. Não tem, não. Este é o caminho que o vereador Castro vê. Era só isso, presidente.
Senhor presidente, eu peço silêncio no plenário.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Gustavo Marques.
Senhor presidente, boa noite, nobres colegas, povo presente.
Eu só peço a palavra. Só peço a palavra nesse momento para poder. Eu acho que já nós estamos em 2 horas já de discussão. O povo está querendo saber o resultado, se for para catar ou não, se for para formar comissão ou não, se for para poder a gente sentar ou não com eles. Eu acho que a gente já deveria ver o que, que vai resolver para poder resolver a vida desse povo. Então eu peço, senhor presidente, que encaminhe votação para poder a gente decidir.
Senhor presidente, novo colega, senhor vereador Gustavo, mas toda denúncia ela tem que ser formalizada, igual foi feito no regimento. Foi lido, tem que ter a discussão. Certeza que essa denúncia não pode ser retirada da forma que pensa que ela tem que ser votada.
Não, eu quero é que vote, senhor presidente. É porque cada vereador já falou 3 vezes aqui.
Tá, mas, então, mas acho só que tem uma vez só. Só que. Muito
obrigado,
presidente. Mas só que. Quem manda é o regimento. Eu tenho que cumprir o regimento da casa. Eu tenho que cumprir. Enquanto tiver a discussão, tem que ser. Às vezes, se tivesse essa discussão, a mesma coisa do executivo, às vezes as coisas não estavam nessa situação.
Só já tinha resolvido há mais tempo. Senhor presidente. É porque eu acho que tem, no regimento, tem um tempo de 10 minutos por vereador. Tá. São 10 minutos por mas vez quando é, ou quando são 10 é denúncia, minutos por né? vereador?
Quando é denúncia de administrativo?
Muito obrigado, senhor presidente.
É dessa forma. Com a palavra, vereador Soldado Caetano.
Senhor presidente, nobres vereadores, eu quero dizer o seguinte. Foi comentado aqui, eu ouvi atentamente os nobres colegas, respeito o posicionamento deles, mas eu vou ser muito preciso na questão técnica. Foi falado, de certa forma, que não há um posicionamento técnico nessa peça. Se aqui está falando somente de lei federal, lei municipal, como é que não há um fundamento técnico para se iniciar? Outra questão, ninguém aqui está pedindo cassação, não. Está pedindo abertura do processo. Se não tiver... Agora, olha só, vou usar aqui como exemplo a ideia do vereador Castro, do nobre vereador Castro, comissão. Se fizer a comissão, olha só, tem mais de ano que esse povo está aí fazendo negociação, tentando acordo, e nada se faz. Nada se faz. Aí, isso aqui vai demorar. Olha só.
Vereador Caetano.
Eu só vou dar... Sim.
É só na palavra, não para o público.
Sim. Vou só dar um exemplo, senhor presidente, aqui sobre a questão da comissão. A partir do momento hoje, se os novos vereadores aceitarem essa denúncia, vai ser formada a comissão. Eu não tenho dúvida que aí o prefeito vai querer, aí nós vamos ter aqui, ó, a Câmara vai tomar um posicionamento legal, e aí vai ter uma responsabilidade legal, e o prefeito vai ter que te responder de forma legal. Porque se ele não responder de forma legal, pode-se pedir a prisão dele, entendeu? Então é uma questão, senhor presidente, que a comissão, por exemplo, olha aqui, ó, a partir do momento... recebendo na hora que for formada, se for aceita a denúncia, forma a comissão, aí o presidente, recebendo o processo, o presidente da comissão iniciará os trabalhos dentro de 5 dias, notificando o denunciado, no caso o prefeito Itamar, com a remessa de cópia da denúncia e documentos que a instruem, para que no prazo de 10 dias apresente a defesa prévia. Olha, já ele vai ter que apresentar as provas, por que é que não está pagando, por que é que não tem. Nós vamos ter subsídio para resolver a situação de uma vez. Não quer dizer que lá no final vai ser cassado, não. Realmente, todo aqui ninguém está falando nada. Nós queremos é que resolva a situação. Agora, que ele cometeu o crime aqui, a infração, a princípio, mas precisa ser investigado, precisa ser apurado. E o meio legal, ó, vieram os servidores aqui, conversaram com o presidente. Tem quanto tempo que está pedindo uma resposta dessa Câmara? Agora, fazer uma... Já teve, olha outra coisa, na greve passada formaram comissão de novo. Aí, resolveu alguma coisa? Então, se não formalizar isso aqui de forma legal, eu tenho certeza que não resolve as situações, senhor presidente e nobres vereadores. Então, assim, aqui está muito claro, não tem que aparecer, não está ninguém querendo aparecer. Isso aqui foi uma iniciativa dos servidores. Então, nós temos que cumprir o rito da lei aqui, ó. Então, agora, cabe a cada um dos vereadores votar sim ou não. Isso aí, o voto é de cada um, na verdade. Entendeu? Obrigado, senhor presidente.
Em discussão, não havendo discussão, peço o primeiro secretário que faça a acolhida dos votos.
Peço o plenário, por gentileza.
Como vota o vereador Divino Ramos?
Voto sim.
Vereador Miquita?
Não.
Vereador Antônio Faleiro?
Voto não.
Eu peço o plenário. Novamente, eu vou pedir o plenário. Não se manifesta, só para não... Que aí os trabalhos rapidamente se encerram. Eu tenho a certeza que vocês vão ter o resultado.
Vereador,
peço o primeiro secretário que prossiga a colheita dos votos.
Domingos Filho?
Sim.
SD Caetano?
Voto sempre sim a favor do servidor e do povo.
Vereador Macarrão?
Voto não.
Vereador Castro?
Mostrei o melhor caminho, voto não.
Vereador Nélio Marques?
Voto não.
Vereador Santiago?
Encaminhando meu voto, senhor presidente. Se houvesse uma recomendação do Ministério Público pelo afastamento do prefeito, eu votaria sim. Como não existe isso e o atema é exatamente o mesmo, que foi arquivado pelo próprio Ministério Público, eu voto não e quero uma proposta imediata da administração. Obrigado.
O Ener Patrick.
Voto sim.
Jurandir.
Não.
Jeremias.
Não.
Zequinha Leiloeiro.
Voto não.
Vereador Gustavo.
Encaminhando meu voto, já me coloco à disposição para sentar e negociar, que não vai ser aprovado, mas voto sim.
Vereador Emílio.
Justificando meu voto, desde ontem que o prefeito sabia que isso aqui estava aqui na Câmara. Então, se ele quisesse negociar, ele teria ligado para os vereadores hoje e teria negociado. Não, ele ligou, foi para derrubar. E deu voto sim.
Vereador professor Jorge, voto não.
Eu peço silêncio ao plenário.
Peraí.
Peço silêncio ao plenário. Peço silêncio. Peço silêncio ao plenário. Peço silêncio no plenário. Programando o resultado, 10 votos favoráveis, 6 contrários.
Ao contrário, senhor presidente. 10 contrários.
10 contrários, 6 favoráveis. Eu peço silêncio no plenário, por gentileza. Eu peço a suspensão por 5 minutos dos trabalhos.
Estou esperando.
Se eles não pararem, eu vou ensaiar. Entendeu? Ô Caetano.
Peço os senhores vereadores retornem ao seu lugar para continuar a sessão. Quero aqui lembrar que foi protocolado por essa casa a sexta promotoria de justiça pública no dia 17 de 2016, representação também no Ministério Público, representação em desfavor do prefeito Itamar Barreto de crime de improbidade nos termos da lei. Esse não tinha sido lei, mas, lido, mas foi protocolado hoje no Ministério Público. Peço... Quero comunicar a todos presentes, senhores vereadores, que foi protocolado na 6ª Promotoria Pública de Justiça de Formosa e recebido em 17 de 2016, às 10h30, representação em desfavor do prefeito Itamar Sebastião Barreto, crime de improbidade nos termos da lei. Convoco, senhores vereadores, que ocupem seus assentos. Peço ao primeiro secretário que faça os procedimentos. Peço ao primeiro secretário que faça a continuação da leitura da pauta.
Projeto do Legislativo. Projeto de Lei Ordinária. Vereador Santiago. Projeto de Lei Ordinária 006/2016. Institui o programa Água Filtrada Criança Saudável no município de Formosa e dá outras providências.
continua, você está coronado. Tá. O projeto vai ser encaminhado para aparecer para as comissões. Peço para o meu secretário que prossiga a leitura da pauta.
Matérias em discussão e votação únicas.
Senhor presidente, nesse momento declaro a presente sessão encerrada e convoco os senhores vereadores. Os senhores vereadores no dia 18 de 2 de 2016, no mesmo local e horário de costume.